Criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia dentista Liane Xavier Ávila, no Edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
11 horas com 9 minutos e 9 também é a temperatura nesta manhã de quarta. Estamos retomando aqui a nossa última hora do programa Temática desta manhã. E nós vamos hoje no Temática falar de um assunto que ele é de interesse de todos os nossos ouvintes, independentemente da idade. E aqueles que não estão ouvindo, quem está ouvindo fica no comprometimento de repassar para os demais. Nós vamos falar hoje de alimentação saudável. Todo mundo diz que a alimentação é a base de tudo, então que ela seja o mais saudável possível para que tudo fique melhor. Nós temos dois convidados que estão conosco nessa manhã e eu quero cumprimentá-los. Inicialmente é nutricionista, que atua junto à Secretaria Municipal de Saúde, aqui do município de Lagoa Vermelha, Luísa Cunha Machado. Prazer recebê-la, Luísa. Bom dia.
Bom dia, Rudy. O prazer é nosso, né? E eu gostaria de agradecer o espaço para a gente falar um pouquinho mais da alimentação, que é um assunto tão importante, né? Na primeira linha de prevenção de doenças em todos os aspectos.
É verdade. Né? Quero cumprimentar também o médico que é pós-graduado em nutrologia. Esteve conosco semana passada na outra falando de outro assunto, mas hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. Doutor Adalberto Vale Neto, prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes. Eu acho que é importante a gente comentar sobre isso, né? Que eu estava conversando com a Luísa aqui um pouco antes da gente entrar. Quase tudo hoje relacionado às doenças, elas estão vinculadas à alimentação.
Uhum.
Então, é importante a gente saber, entender como que é, como que o alimento se comporta, como é que se combina o alimento, né? O que que você deve comer, porque na verdade não existe nenhum alimento que seja bandido por si só, né?
Sim.
Então a gente tem que saber quantidades, isso tudo aí, eu acho que é uma conversa que a gente deve ter sempre. Né?
Com certeza, e às vezes uma mudança simples de hábito já faz a grande diferença. Quando se fala em alimentação saudável, o que é comer de forma saudável? O que é alimentação saudável, doutor Adalberto?
Rudy, tem uma coisa interessante, existe um médico brasileiro, Carlos Monteiro, ele é um epidemiologista da Universidade de São Paulo, ele trabalha no NUPENS, que é um núcleo de pesquisa. Esse médico ele começou a trabalhar com alimentação, no início, com subnutrição no Brasil. E ele começou a observar, depois, no final da década de 80, 90, que a coisa mudou. A gente não estava mais falando em subnutrição, a gente estava falando em obesidade. Então ele cunhou um termo, que é um termo usado internacionalmente, que foi cunhado por ele, que é o alimento ultraprocessado. Então, esse é o grande problema hoje, mesmo em países desenvolvidos, é um grande problema o alimento ultraprocessado. Então, ele fez esse trabalho e ele criou a classificação nova, onde você classifica os alimentos como grupo, são quatro grupos de classificados, onde você tem os alimentos in natura, minimamente processados, alimentos processados, alimentos ultraprocessados. Então, isso aí, hoje a gente sabe isso, né? Que o grande problema que a gente tem são esses alimentos ultraprocessados, porque são alimentos que, na verdade, não são alimentos, eles não vão te nutrir. E existe uma frase, eu até anotei aqui, interessante, que um médico inglês, vendo essa classificação e vendo essa questão do ultraprocessado, ele duvidou, ele achou, não, isso é simples demais, isso não tem essa razão toda. É Ivan Tulek, esse médico, é um médico inglês. Então, quando ele viu esse trabalho desse Carlos Monteiro, do brasileiro, ele fez a pesquisa com ele mesmo. Ele ficou durante algumas semanas só comendo ultraprocessado. E aí ele viu realmente tudo que alterou na vida dele. Ele começou na primeira semana, falou que não sentiu diferença nenhuma. Na outra semana, ele começou a perceber já algumas alterações de comportamento dele. Ficando mais nervoso, mais ansioso, menor concentração. E cada semana que passava era uma coisa, até em termos de agressividade, né? E ele fez exames, comprovou tudo, todas as alterações que geraram no organismo dele, ele chegou a engordar 6 quilos num período de curto espaço de tempo, demorou 2 anos para voltar ao peso normal.
Uhum.
Então, os alimentos ultraprocessados hoje são os nossos. É o grande problema que existe. Né? É um livro que vale a pena ter, comprar e ler, porque ele é muito interessante. Chama Gente Ultraprocessada. Então, ele escreveu um livro baseado nessa classificação de um médico brasileiro, né, sobre essa questão dos alimentos ultraprocessados.
Muito bem. Luísa, Que cuidados básicos a gente pode ter no nosso dia a dia para melhorar, para nos alimentarmos melhor, uma alimentação mais saudável?
Então, eu gosto de repetir o que minha colega fala, minha colega de secretaria, Gabi, que a gente tem que tirar aquela mentalidade de retirar alimentos, né?
Sim.
Muitas pessoas têm medo de ir na consulta conosco com a nutricionista, né? Ah, porque você vai me tirar vários alimentos. Não é isso, não é tirar. A gente precisa incluir, né? Então, o que, que a gente precisa incluir mais? Como o doutor falou, alimentos in natura e minimamente processados, que seriam as verduras, os legumes, as hortaliças, né? As frutas, comida de verdade. Uhum. Então, o nosso arroz e feijão, a carne, legumes como batata, mandioquinha, moranguinha, esses alimentos de verdade mesmo.
Uhum.
E evitar o máximo possível esses alimentos ultraprocessados, que são alimentos aqueles que a gente precisa abrir o saquinho, né?
Sim.
Aqueles alimentos que geralmente facilitam a nossa vida, que a gente acredita que facilitam a nossa vida, mas se consumidos em grande quantidade ou com muita frequência, eles vão nos trazer problemas, né? Não é que a gente nunca possa consumir esses alimentos. Podemos, mas a base da nossa alimentação deve ser constituída por esses alimentos mais naturais.
Falávamos no intervalo de um exemplo, a salsicha. Sim.
Exatamente.
Né? A criançada adora.
Adora. Agora é a época de São João, né?
Sim.
Festa junina, então o cachorro-quente. Então você comer o cachorro-quente na festa junina não vai te causar problema.
Agora, mas comer cachorro-quente ou salsicha todo dia...
Aí pode ser. Que te cause problemas, né?
Outra coisa que falávamos, doutora Adalberto, em relação a pode comer isso, não pode comer aquilo. Como disse a Luísa, não é... O objetivo do nutricionista não é tirar coisas, é acrescentar, é incluir coisas na tua dieta. Você não pode deixar de comer o que você costuma comer. Precisa é dosar, saber quantidade. É isso, doutora Adalberto?
É, não existe um alimento que seja 100% bandido, né? Que a Luísa falou aqui. Os ultraprocessados são alimentos que a gente deve diminuir.
Sim.
A quantidade. É descascar mais e abrir menos, né? Então, assim, a gente pode comer de tudo. Claro que você vai comer em quantidades adequadas, além do fato que você tem que levar em consideração outras situações. Se você tem hipertensão, você vai reduzir mais o sal. Se você é diabetes, você vai reduzir mais o açúcar, né? Agora, o que me preocupa muitas vezes, Rudy, é que as pessoas, às vezes, fazem uma propaganda muito grande de alguns suplementos, de alguns alimentos, como se fossem salvadores da pátria. Como não tem um bandido, também não tem um salvador da pátria.
Sim.
Eu cheguei a ver o absurdo que arroz com feijão não é saudável. Nós, enquanto brasileiros, nós temos o privilégio de ter o arroz com feijão. Que você está comendo arroz, você está comendo colheradas de açúcar. Não é isso. É um alimento que você não vai exagerar nele. Mas a combinação do arroz com feijão é uma das melhores combinações.
E é a base da alimentação, acho que de todo mundo,
sim,
né?
Sim, e tem um detalhe, você fala, a gente tem que aprender. Se você tem um alimento que ele tem uma alta carga glicêmica, o que é isso? É um alimento que você come, ele aumenta muito a sua glicose, você contrabalança com outro. Um arroz com uma oleaginosa, seja o feijão, seja a lentilha, seja a ervilha, seja o grão de bico, você controla isso.
Um compensa
o outro.
É verdade.
Se você come, por exemplo, o arroz com feijão e uma proteína animal, seja carne, seja ovo, seja frango, a proteína vai também diminuir essa carga glicêmica. Você não vai ter aumento exagerado de glicose, né? Então, tudo na vida é equilíbrio. Ah, pode beber? Bom, se você não se controla quando bebe, não vai.
Sim.
Beber. Né? Vou tomar um litro de cachaça todo dia. Não dá, mas se você tomar lá uma dosinha, você toma uma dose de 30 ml de uísque, por exemplo, aquilo não vai te fazer mal.
Tu vai numa festa, toma
alguma
coisa.
Vai numa festa. Então, assim, realmente, a alimentação é exatamente isso. E como combinar os alimentos, né? E até a forma de comer, né? Não comer assistindo TV, não comer olhando o celular. O teu cérebro não processa. Você vai estar com fome
rapidamente.
Agora, e o que você me fala, então, dos alimentos, do arroz integral, da comida integral? Gente, o arroz integral, ele, em termos de caloria, ele é até mais calórico do que o arroz
normal,
branco. Mas ele tem uma qualidade, ele tem mais fibras, por exemplo. Você tem que ter
mais
fibra
nutrientes
na tua alimentação.
Sim.
Mais nutrientes. E outra, ele também evita pico de açúcar, pico de glicose. Então, o comer é com a quantidade adequada, horário, né? Proteína. Pessoa idosa, comer proteína à noite é bom. É o momento onde a gente mais metaboliza proteína no corpo. Né? Então, o vovô está bem, ele tomou uma sopinha de legume. Às vezes é melhor ele comer uma carne. Entendeu? E isso você vai aprender aonde? vai na nutricionista, ela vai te dar isso aí. Uhum. Então, a gente não tem que ter medo do nutricionista, porque ele vai deixar a gente sem comer. O não pelo comer contrário. Não é nada saudável, pelo contrário. Às vezes você vai comer muito mais, mas você vai saber associar os alimentos e você vai tirar proveito muito maior dos alimentos.
Com certeza. Luísa, a rotina alimentar correta, ideal, uhum. é café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. É exatamente. Essa ou qual é a orientação de uma rotina de alimentação?
É, assim, não é engessado, né, todas essas refeições.
Sim.
Né, de acordo com a rotina da pessoa. Mas o que, que a gente sempre aconselha? Que a pessoa não fique muito tempo sem se alimentar, uhum. né? Por quê? Se a gente fica muito tempo sem se alimentar, primeiro, pode acontecer da nossa glicemia cair um pouquinho, a gente se sente mais fraco, cansado, né? E outra, vai ficar mais difícil de você conseguir controlar a quantidade da ingestão de alimentos da próxima refeição e de você controlar também a qualidade, né? Então, assim, fica muito tempo sem comer. Se te apresentarem, Rude, um prato com feijão, arroz, carne, salada, tá? Ou te apresentarem um X, o que que você vai escolher?
Pois
o que, que vai te apetecer mais, né? Então, fica um pouquinho mais difícil de você fazer escolhas.
Uhum.
Então, a gente pede... A gente aconselha não ficar longos períodos de tempo sem se alimentar, né? Então, como é a questão do fracionamento das refeições. Claro, em algumas rotinas vai ser essas refeições que você falou, né? O café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, a janta. Mas depende da rotina da pessoa.
De cada pessoa.
De cada pessoa, exatamente.
Muitas pessoas pensam, eu não vou comer mais pão. Aí eu não vou comer um pão cacetinho porque engorda, porque isso, porque aquilo.
Sim.
E aí eu vou comer uma bolachinha que eu vi lá no mercado e tá escrito fitness, tá escrito light, tá escrito não sei o quê. Uhum. Isso é um equívoco por parte das pessoas, Luísa?
Com certeza. Pobre do pão, né?
Sempre crucificado o pão, né?
Como adoram demonizar o pobre do pão, né?
Sim.
Um dos alimentos mais antigos que nós possuímos e mais abençoados também, né?
Sim.
Então, o problema não é o pão, né? É a quantidade que a gente pode estar consumindo e como a gente vai consumir o pão. E foi bom tu falar essa questão da bolachinha, né? Muitos pacientes chegam para mim, para o doutor, para minha colega. Ah, doutora, eu cortei o pão. Eu não sou doutora, né? Mas eles
Sim.
chamam. Eu cortei o pão, mas eu tô comendo 8 bolachinhas. Pra você ter uma noção.
E é fit.
As bolachinhas. Exatamente. Vai olhar lá nos ingredientes uma lista do tamanho de um...
Sim.
Né? Que, com vários ingredientes que você nunca ouviu falar. Às vezes não consegue nem ler.
Sim.
Pra você ter uma noção, 4 bolachinhas... equivale à caloria de um pão cacetinho, de 2 fatias de um pão fatiado. Então, são trocas que não valem a pena.
É verdade.
Né? Exatamente. E assim como o doutor falou antes, quando vai comer o pãozinho, a gente pode incluir algum alimento junto com ele que diminua a velocidade que ele é absorvido, né? Então, a gente sempre gosta que inclua algum alimento que seja fonte de proteína. O famoso pão com ovo.
Ah, isso! O pão com ovo é uma maravilha!
Exatamente. Não gosta muito do ovo? Coloca um queijinho, coloca um franguinho desfiado, um guisadinho, uma carne moída, né? Então, é essa questão que a gente gosta de frisar, né? Não é o pão, é a quantidade e como a gente vai estar consumindo ele.
Doutor Adalberto, a ânsia pelo emagrecimento, que cuidados nós precisamos ter para não estarmos criando um problema de saúde, às vezes trazendo uma alimentação ou fazendo uma alimentação radical para o que quer perder peso?
Olha, Rudi, isso é um grande problema, principalmente agora que chegaram no mercado essas canetinhas emagrecedoras.
Pois aí, é.
Né? O que acontece? A pessoa que está querendo emagrecer a qualquer custo, qualquer dieta emagrece, tá? Não existe uma dieta que não emagreça.
Sim.
Da sopa, da lua, de Beverly Hills, a dieta da... Qualquer uma vai emagrecer. Se você faz uma alimentação extremamente baixa em caloria, você vai emagrecer. Mas como que você vai emagrecer? Esse é o grande problema. Você vai murchar suas células de gordura, tá? Você não vai nem diminuir, não. As que foram criadas desde a infância vão estar lá. E você não vai fazer exercício, normalmente não faz. Inclusive tem algumas orientações para você, quando está fazendo aquela dieta, não fazer exercício. Claro, você não vai ter energia para isso. A gordura vai diminuir, mas depois você vai tirar energia de onde? Você começa a tirar energia do seu músculo, tá? Então você começa a perder massa muscular. Como a dieta às vezes é muito restritiva, mal acompanhada, com medicação às vezes que está fazendo você perder peso de uma forma muito acelerada, vai chegar um momento que você vai parar e não vai conseguir, tá? Quem está acima do peso, no mínimo, já fez, no mínimo, uma dieta na vida. E o que, que vai acontecer? Quando ela voltar àquela alimentação irregular que ela tinha novamente, o que, que vai acontecer? As células de gordura vão inchar tudo de novo, tá? E a musculatura não.
Não vai voltar.
A musculatura está perdida, está perdida. Se você vai ganhar músculo, se você fizer exercício, não tem outro jeito.
Não
tem
outro jeito.
Uma alimentação rica em proteína, em carboidrato. E aí ela vai engordar muito mais. Quando, antes de eu fazer essa minha pós-graduação, eu falava assim, todo gordo é mentiroso, né? Mas doutora, eu não sei porque eu sou tão gordo, eu não como. Mas eu descobri que é verdade. Depois de um certo momento, fez tanta alimentação errada, que ele come a metade do que ele comia, ele engorda mais. Se ele passar na frente do X, ele engorda meio quilo. Se ele sentar, ele engorda um. Se ele comer, ele engorda 3 quilos. Por quê? O metabolismo basal dele ficou tão baixo por dietas mal conduzidas, que ele está engordando com muito mais facilidade, porque ele não tem músculo para consumir aquilo. Ele não faz o exercício. Então, em tudo você tem que ter o acompanhamento para ver se o que você está fazendo é saudável, se aquilo que você está perdendo é o que você deve perder. Perder músculo é extremamente contraproducente e você vai engordar muito mais depois. Então, e essas canetas emagrecedoras, elas chegam a dar pessoas com muitas... Não tem fome, fica, acabou a pessoa. E outra, eu estou usando, estou emagrecendo, em vez de comer alguma coisa saudável e de qualidade, vai aproveitar para comer a porcariada.
Sim.
Outro problema que vai acontecer, e fora as redes sociais, orientações cada vez mais malucas,
é verdade.
Sem nenhum embasamento científico, às vezes os pacientes chegam para você para falar, elas te dão uma aula de maluquice, né? Aí você fica olhando, mas cadê o embasamento científico disso, né? Então, esse é um grande problema. Inclusive, pessoas que nem estão tão acima do peso, não estão obesas ainda, estão no sobrepeso, mas no inverno diminui, mas está chegando próximo do verão, quer ficar com o corpo mais magro, aí desanda a usar tudo que tem, e principalmente essas canetinhas, vão emagrecer de uma forma um pouco saudável, porque elas vão perder massa muscular. Depois, inclusive, vai aparecer gente obesa em função disso. Então, esse é um grande problema que a gente tem que cuidar muito, né? A ter a informação correta, a orientação correta, para você não estar, em vez de estar conseguindo alguma coisa favorável, você é extremamente desfavorável, né?
É verdade. Essas dietas exageradas, milagrosas, quais são os sinais de alerta que precisamos ficar atentos, Luísa?
Quando alguma orientação da gente restringir, uhum, né? Restringir algum determinado tipo de nutriente, né? A gente vê muito... a questão de restringir carboidratos, né? Então, claro, como o doutor falou, restringir qualquer tipo de nutriente, você restringir o carboidrato, restringir a proteína, meio difícil, né? Ou restringir a gordura, você vai ter perda, né? Você vai ter perda de peso, mas talvez não seja aquilo que você realmente precise, né? Perder. Então, quando te restringe algum alimento, né? O carboidrato, te restringe a ingestão de algum determinado tipo de fruta, que a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Da onde restringir fruta? Fruta é o nosso melhor polivitamínico, né? Então, muitas vezes as pessoas vão na farmácia procurar, doutora, que vitamina que eu preciso ingerir? A fruta, né? Vamos aproveitar agora as frutas da estação, a nossa laranja, a nossa bergamota. Então, a gente vê muito essa questão de restrição de frutas ou restrição até de leite, né? Leite é um alimento que também endemonizam muito o leite. A gente cresceu tomando leite, né? Se você não tem a intolerância à lactose, se você não tem a alergia, que são casos que você realmente tem que ter esse cuidado, não tem por que você restringir esse alimento, né? Então, quando você vê alguma orientação que te faz restringir algum tipo de alimento ou algum nutriente específico, é importante você já ligar esse sinal de alerta, né? A não ser que seja alguma pessoa que realmente precise fazer alguma restrição na alimentação, né?
Porque existem algumas situações que a pessoa tem um problema de saúde e não pode ingerir certas coisas. Aí sim.
Ou cuidar as quantidades, sim. Né? Vamos supor uma pessoa que a gente estava falando, alérgica a leite. Não pode tomar o leite, não pode ingerir o leite ou algum derivado, né? Uma pessoa que tem uma doença renal, a gente vai cuidar a quantidade da proteína que ela vai estar consumindo. Uma pessoa que tenha a intolerância ao glúten, a gente não vai estar ingerindo glúten, né? Então, essas são esses cuidados que a gente precisa ter.
Muito bem. Quase na hora de encerrar, porque esse bate-papo ele rende tanto, é tão bom de conversar sobre isso, mas o tempo ele é limitado. Que orientações, doutora Adalberto, Luiz, a gente pode deixar para os nossos ouvintes para que algumas medidas no dia a dia, algumas decisões possam favorecer para que cada vez a gente coma melhor, tenha uma alimentação mais saudável e a gente vai ver esse resultado aí em toda a família mudando alguns hábitos?
Olha, são vários hábitos, né? Primeiro, comer nas horas certas. Evitar beliscar. Outro, comer alimento de verdade. Exatamente. Evitar o alimento ultraprocessado. Uhum. Eu falo que a melhor farmácia que tem, que todo mundo quer comer, tomar remédio, vitamina. A melhor farmácia que tem está na fruteira, está no quintal da tua casa, está no pomar do teu sítio. Né? Então, comer nas horas certas. Outra, quando você está comendo, comer. Você não vai comer fazendo outras coisas.
Sim.
Comer vendo televisão, nada. Comer devagar. É outra coisa importante.
Saborear a comida.
Saborear a comida, porque dá tempo do seu cérebro liberar um hormônio que vai te dar a saciação, que é a vontade de parar de comer. Se você come muito depressa, você está sempre comendo mais do que você precisa. Mastigue bem os alimentos, dá menos trabalho para o teu estômago. Né? Então, dormir bem é outra coisa importante. A higiene do sono também. A pessoa se dorme mal, ela vai estar toda desregulada, a produção hormonal dela e naturalmente também a forma que ela vai comer. Né? Tomar água. As pessoas tomam pouca água. Então, você tem que tomar bastante água. E você calcula mais ou menos ali 30, 35 ml por quilo por dia. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos tem que tomar 3 litros e meio de água por dia. Não é tudo de uma vez, ao longo
do dia.
Né? É água,
e
né?
Esse
é
chimarrão. E esse consumo de água é uma questão de hábito.
Hábito,
não é,
exatamente.
Não estou com sede, não vou tomar água porque não estou com sede.
Você não vai tomar água quando está com sede. Quando você está com sede, você está desidratado já. Exatamente. E como você coloca outros líquidos, né, acaba que a sensação de sede diminui. Outra coisa, gente. Às vezes a gente chega no final da tarde em casa com uma fome, desesperado, você ataca a geladeira que nem um louco. Calma, toma água primeiro. Ah, mas vai encher o estômago a água? Não, a água passa rapidinho pelo estômago. Porque no mesmo lugar que te informa a tua fome, informa a tua sede. Então você está com sede também. Toma água, espera 10 minutos, você vai ver que a tua fome diminuiu. Senão você vai comer alguma coisa, daqui a pouco vai de novo. Ah, eu sou ansiosa. Às vezes não. Às vezes é porque você... Então a gente tem que associar bem os alimentos, comer na hora certa, comer devagar, comer com atenção, tomar água, dormir bem. E outra, exercício. Tá? Ah, mas eu trabalho, eu ando o dia inteiro. Isso não é exercício, isso é atividade física. Todo mundo faz só de levantar. Nós consumimos 70% da energia só de levantar, tomar banho, almoçar, sair para trabalhar. O exercício físico vai acrescentar muito? Não, vai acrescentar uma parcela pequena até, mais 10%. Mas ele vai te fazer criar massa muscular, que vai melhorar seu metabolismo. Né? Então, é um combo. Não adianta só não comer para emagrecer. Não adianta só você fazer só exercício. Você faz só exercício, mas você come extremamente mal. E o grande problema é que o gordo é o único culpado da doença que ele tem. Sim. O gordo, o cara lá põe infartou, mas também pesava 100 quilos. Mas o cara de 60 quilos infartou também. E às vezes comia pior.
Sim.
do que estava obeso. Mas ele não leva o rótulo, né? Então, a única doença que o culpado é o doente é a obesidade.
Sim.
E nós não podemos fazer isso, nós não temos que discriminar o obeso. Obesidade é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento, como diabetes, hipertensão, né? Então, a gente tem que ter essa visão também. E pensar muito nas crianças, que infelizmente nós estamos tendo muito adolescente, muita criança, né, obesa. Pais obesos, filhos 80% de chance de ser obeso. E até o cachorro fica gordo. Né? É uma família obesogênica.
Sim.
Então esse é o cuidado. Alimentação de qualidade, principalmente. Né? E todos esses outros cuidados que vêm junto.
Muito obrigado, doutor Adalberto, pela presença. Que não nos falte oportunidade de conversar mais.
Com certeza, Rudi, é um prazer.
Da mesma forma. Luísa, muito obrigado pela presença também. Seja sempre bem-vinda. Vamos criar outras pautas aí para a gente falar sobre alimentação. Bom trabalho para ti.
Obrigada, eu que agradeço o espaço.
Muito bem, ouvintes. Está aí a participação da Luísa Cunha Machado, ela que é nutricionista, e doutor Adalberto Vale Neto, que é pós-graduado em nutrologia, conversando conosco hoje sobre alimentação saudável. Eu tenho um intervalo e já tenho uma nova entrevistada aguardando por aqui. A gente conversa na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.